Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 17 graus a temperatura, nosso bom dia especial para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, o nosso parceiro de todos os dias, neste espaço das 11 ao meio-dia, trazendo sempre para você um assunto diferente. Recentemente, denúncia de maus-tratos contra a criança de 4 anos no Ceará reacendeu mais uma vez o debate sobre os limites e a convivência no ambiente escolar. Se por um lado professores são denunciados por atitudes que envolvem o constrangimento físico, por outro lado, um boom de crianças mal educadas, em casa principalmente, reflete na dificuldade de conviver no coletivo. Como encontrar este equilíbrio nesta equação tão complicada? Como os professores também estão pisando em ovos com funções que não deveriam ser suas? Pais de alunos de uma escola em Caucaia, na Grande Fortaleza, divulgaram em redes sociais imagens dos próprios filhos sendo agredidos por professores. Os vídeos foram compartilhados após a polícia arquivar a denúncia contra os educadores. Este arquivamento, até para você saber, que aconteceu no início do mês na cidade de Caucaia, na Grande Fortaleza, foi porque os pais usaram este vídeo, pasmem, para chantagear o dono da escola. E aí, obviamente, o caso chegou à polícia, mas as agressões não foram tidas como criminosas. Por isso, este caso foi arquivado. Mas, enfim, nós temos hoje, neste momento, provavelmente, uma criança em alguma escolinha por aí sendo ofendida, sendo agredida, ou algum professor discutindo com alguma criança dentro da sala de aula, ou alguma criança apontando o dedo, esfregando na cara de um prof. Ou seja, nós temos aí um ambiente escolar muito menos saudável do que a gente gostaria. Para conversar com a gente sobre estes assuntos, está aqui a sócia proprietária da Escola Bambinos, aqui em Caxias do Sul, Fabiana Guerra. É uma escola que não tem muitas crianças, mas 39 já dá para tu tirar preocupação, né, Fabiana? Bom dia, obrigada pela tua vinda.
Bom dia, eu que agradeço o convite. Na verdade, desde a primeira criança que a gente tem na escola, já é uma vida e já é possivelmente um adulto que precisa ter condições normais para poder atuar numa sociedade, né?
A faixa etária das crianças lá é de até...
É de 1 até 5 anos, 4, 5 anos.
Ou seja, uma faixa etária que depende exclusivamente do cuidado das tias chamadas, das profs, enfim, né?
Na verdade, é o que a gente chama de primeira infância, né? Então, é onde a gente vai começando a formar conceitos de mundo. E é aí que vem essa questão da importância de formar personalidades e de formar cidadãos que estão prontos e aptos para enfrentar um mundo que hoje está, como tu mesmo disseste, cada vez mais problemático.
Sim, né? Infelizmente, né?
Infelizmente.
Nosso presidente aqui do CEPERS Caxias do Sul, Davi Carnizella, que tem experiência de sala de aula e também... principalmente, né, Davi, participa da entidade que responde pelos professores, porque nós, infelizmente, eu nunca imaginei que chegaríamos a esse ponto, numa fase em que um aluno agride o professor fisicamente, verbalmente, atira contra um professor, quer dizer, tá difícil, Davi. Bom dia, obrigado pela tua vinda.
Bom dia aos ouvintes, obrigado pelo convite. Eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de debate, né? Dizer que aqui a Rádio São Francisco sempre está colocando esse tipo de assunto para que a comunidade também possa ter um posicionamento, possa ter algum tipo de atenção sobre esse tipo de caso. Aconteceu no Ceará ali, né, como foi colocado, mas poderia ser uma das nossas escolas e causaria também toda essa celeuma, né? Acho que é importante que a cada momento os pais tenham observação sobre esses alunos, acompanhem o dia a dia das escolas para poder ajudar. Não tem ninguém inocente nesse jogo. Acho que é importante a gente esclarecer tudo sobre o que é a sala de aula, até para que a comunidade possa ajudar o quanto mais possível.
Agora, Fabiana, para vocês que trabalham em escola, eu digo escola maternal, né? Porque a maioria conhece como é essa expressão, que são as criancinhas de berço, que requer cuidado, que não sabem se defender. A gente, infelizmente, está vivendo, ouvindo imagens que nos chocam, de profs batendo, xingando, sacudindo, enfim, né? E hoje em dia, até o Davi comentou antes fora do ar, as redes sociais estão ajudando neste monitoramento. O que dá para a gente falar para os pais e mães se atentarem, né? Que tipo de detalhes eles precisam ter também nesse tipo de situação?
Bom, primeiro assim, os pais precisam ter noção da importância de uma escola de educação infantil, nos cuidados, principalmente nessas crianças de berço, enfim. Porque o que eles precisam? Eles precisam ver que ali vão ter profissionais que precisam estar qualificados e aptos para trabalhar com as crianças e desenvolver ela num todo sem agredir, porque o que a gente pode saber é que nessa faixa etária é quando a criança vai reproduzir, com esses primeiros adultos a criança reproduz o estilo de vida ou a forma que é tratada por uma vida inteira. Muitas vezes essas escolas de educação infantil ficam com as crianças 10, 12 horas, às vezes. Então, assim, eles é que serão o exemplo do seu filho. Então, os pais precisam visitar as escolas, conhecer escolas, entrar em momentos diferenciados, não precisa ser sempre no mesmo horário, entende? Buscar um pouco antes, um pouco depois, estar atentos a tudo ao redor, entende? Saber um pouco mais de referências, que quando nós também contratamos profs, é o que a gente tenta buscar, referências não só nessa área da questão de se ela é formada, mas também nessa área da questão, assim, conversar com a prof, ver o emocional dela, como é que se encontra no momento da conversa. Sempre ter uma ajuda psicológica junto, para que tu possa conseguir observar alguns detalhes que às vezes passam despercebido quando não é a tua área, né? Então, ter profissionais que são qualificados, cada um na sua área, para formar uma ótima equipe. E os pais estarem sempre monitorando, visitando a escola, observando o comportamento dos filhos, que muitas vezes esse comportamento não é imediato que muda. Mas a gente precisa estar sempre atento ao primeiro sinal e não ter medo de fazer questionamentos e perguntas, porque os pais são responsáveis, sim, pela escolha da escola, isso, e precisam estar atentos ao desenvolvimento dos seus filhos, não deixar passar para depois.
Inclusive, Davi, aqueles que dependem da rede pública, ou seja, hoje, aqui em Caxias, quem orienta, né, as escolas de educação infantil é a Secretaria Municipal de Educação. De qualquer forma, o sindicato também está atento a esses casos, né?
A gente sempre coloca, quando eu vou às escolas, que o sindicato é dos professores, mas o professor, ele tem esposa, ele tem um filho.
Ele frequenta a escola.
Então, a gente sempre tem que cobrar do poder público o mais amplo debate e ação sobre essas questões, né? Então, a gente está acompanhando aí que a prefeitura tem criado algumas vagas, mas ainda não supriu todas as vagas necessárias. Eu tenho acompanhado com algumas colegas, inclusive, que me colocaram que muitas vezes supre 20 horas, então não supre as 40, né? Então não é os dois turnos, muitas vezes um dos turnos o município está assistindo a criança e o outro turno ela está ficando com o tio, com a avó, que não é uma coisa tão diferente. O ruim, muitas vezes, é quando ela fica sozinha. Então, isso também é um debate importante. Cada vez mais as crianças têm ficado sozinhas, já passando daquela primeira infância, né? Então, até eu vi, nos últimos tempos, escolas de contraturno sendo abertas também.
Para suprir essa demanda.
Para aqueles do ensino fundamental, do quinto ao nono ano, que são pequenos ainda, não são adolescentes, mas que, ficando sozinhos em casa, fazem o que querem, também pode ter um acidente doméstico.
Também.
E também não vai ter um adulto ali para criar algumas regras que são importantes depois na escola.
Uhum.
Então, para levantar a mão na hora de falar, que é uma coisa, um hábito que devia ser algo comum dessas crianças. Que é algo que hoje em dia cada um quer falar junto com o outro, quer impor a sua ideia no grito, e muitas vezes isso, como não tem um adulto para dizer o que é para ser feito certo ou errado, e muitas vezes é o professor o primeiro adulto a chegar a dizer isso, aí aquele adolescente, aquela criança, vê no adulto, naquele professor, um problema. Mas se ele tivesse ouvido isso do avô, do tio, do pai, do amigo, enfim, aquele mais velho, isso teria sido evitado. Então, assim, numa sociedade ideal, eu gostaria de hoje aqui vir falar só sobre a questão pedagógica. Mas não, a gente tem que falar da questão...
Infelizmente, a gente não pode, né?
Mas não, a gente tem que falar da questão comportamental. Sim. Também. Que também a gente tem que inserir na questão pedagógica. Se tu tá fazendo um trabalho lá sobre... algum tema de português, sobre fazer uma redação, é importante trazer esse tema. Por que não fazer uma redação sobre a violência na escola? Por que não fazer uma redação sobre os motivos da violência? E a gente percebe que os adolescentes, cada vez mais, a violência faz parte da vida deles. A gente viu, por exemplo, agora no carnaval, o que aconteceu ali na Estação Férrea. Então a gente vai deixar o próximo carnaval chegar para depois dizer assim, nossa, aconteceu de novo a briga. Então não é uma coisa que é um absurdo acontecer novamente.
Agora, Fábio, isso, falando-se de educação infantil, as tias, as cuidadoras já podem detectar nesta fase dos 0 aos 4 anos também, né?
Tu já detecta alguma coisa de questão de... nessa vulnerabilidade mesmo, uhum, que a criança está inserida, né?
Quando... E agora falando no todo, que a Fábio também tem a experiência de escolas, da rede pública também, né, Fábio?
Também,
e
a gente...
Em pós-graduação, então assim, a gente sabe que as escolas privadas, que no caso a representação aqui da Bambinos da FAB, é um caso à parte, que infelizmente nem todo mundo tem acesso, né, Fábio?
É isso mesmo.
Mas falando num todo, a gente tem como traçar esse paralelo.
Trazer tudo isso. Tu consegue ver a família que está envolvida com esses aspectos nos quais a gente estava citando antes, e aquela família que realmente deixa a criança um pouco mais à vontade, sem uma referência, tá? Isso acaba se tornando um ciclo vicioso, onde hoje nós estamos tendo uma sociedade que é reflexo disso. Teve já, porque quando a mãe saiu de casa e foi trabalhar, quando ela já começou a deixar os filhos com os irmãos, com a vizinha. E hoje já são os filhos que são os pais. E isso é um ciclo vicioso. Eles foram criados assim, sem esses limites, sem essa regra, sem o levantar a mão, como tu estava comentando. E hoje, eles também não sabem cobrar isso. A forma do qual eles sobreviveram naquela geração, está fazendo com que hoje eles pensem que todo cidadão consegue sobreviver. Só que o mundo está ficando cada vez mais perigoso, a criança está ficando cada vez mais exposta, o adolescente também, e a questão de limites está sendo muito deturpada a ideia dele. Tudo que tu limitar muito, parece que então tu está causando traumas, tu está ocasionando um problema maior para a criança, e aí a criança acaba fazendo coisas das quais ela não sabe que deveriam ser evitadas. E aí acontecem essas mortes, acontece uma questão de drogadição por aí, e isso tudo está fazendo uma sociedade doente.
Sem dúvida.
Porque esses adolescentes um dia também serão pais.
A gente saiu de uma época lá, sei lá, vamos buscar década de 50, por exemplo, vamos traçar um paralelo aí bem distante. Década de 50, onde o professor era o Deus Todo-Poderoso na sala de aula, né, Davi?
É isso aí.
Você não viveu essa época, né? E hoje a gente vê salas de aula em que o professor é banalizado. Como os profissionais estão lidando com isso, Davi?
Então, é importante que quando a gente faz essa linha histórica, a gente relembre algumas questões, né? Até mesmo a própria legislação. Eu lembro que eu já falei um outro momento aqui. Teve algum período na nossa história que não era todas as pessoas que estavam inseridas dentro do ambiente escolar. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que não tinham algum acesso a recursos financeiros, elas não tinham oportunidade de estar dentro das escolas. Hoje em dia, com a nova legislação, a LDB, a Constituição de 1989, enfim, a gente está inserindo todo mundo. Então, todas as pessoas hoje têm acesso à educação, todo mundo está matriculado. Não significa que todo mundo está frequentando, porque a gente tem bastante evasão, principalmente no noturno. Então, assim,
eu acho que o grande problema, não só de Caxias do Sul, mas do Brasil, é a educação infantil, né? Que são as, as conhecidas creches, onde o pai e a mãe precisam trabalhar e a criança não tem onde ficar.
E é uma legislação nova. Uhum. Então, até pouco tempo atrás, não tinha essa legislação sobre educação infantil, bem lembrado por ti.
Agora
então,
tem.
Agora tem, elas têm que estar inserido também nessa educação. Então, o Brasil perdeu ali muito tempo na hora de inserir essas pessoas. Agora, quando inseriu essas pessoas, estão tendo dificuldades, obviamente, dessa relação dentro da escola. Então, assim, era um problema já previsto que iria acontecer. E agora a gente tem que qualificar cada vez mais aquele equipamento que é a escola, tem que qualificar cada vez mais o professor e a comunidade. A comunidade tem que ajudar nesse processo. Se a comunidade não ajudar nesse processo, vai ser como se fosse um cabo de guerra com um só puxando. Né? E não vai dar resultado. Então, a gente precisa dos dois lados ajudando a puxar esse cabo para que a gente consiga ter uma educação equilibrada, né? Onde o professor traga o conhecimento, onde o comportamento seja o mais regrado possível, não para tirar o direito dele de falar, enfim, mas não, é importante a gente pensar no todo. Eles têm que entender que dentro de uma sala de aula, eles não estão sozinhos. Tem 40 crianças ali que também têm o mesmo direito de estudar, de ter esse conhecimento, e não, a gente não pode atender dá toda a atenção para um ou dois estudantes. Então, algo que é complicado. E, infelizmente, aí eu acho que é importante colocar aqui, não tem sido feito esse tipo de discussão dentro das escolas. Então, por exemplo, o profissional, como um psicólogo, para trabalhar com professor e principalmente com alunos, com estudantes, não existe dentro das escolas. Então, não tem um professor substituto, um professor que ajude ali. O professor hoje, se tem que sair da sala de aula para ir ao banheiro, para ir buscar um xerox, não pode. Porque se ele sai, da sala, ele deixa desassistido aqueles alunos. Então, dependendo da rede, ela tem algum para ficar ali atendendo os alunos, até passando outros conteúdos.
Tem isso, Davi?
Não tem.
Ainda
o não. Município tenta fazer isso.
Está tentando, mas ainda
tem. Mas tem aí. Já tem alguns profissionais, mas o Estado é o que mais está atrasado nessa questão de assistir os estudantes.
Voltando mais uma vez aqui à creche, no início do mês, não sei se foi no mês de abril, mês passado, criança de 2 anos deixa a creche e vai embora sozinha para casa em Cajuru, interior de São Paulo. Ela percorreu um caminho, se eu não me engano, de 1,5 km, uma criança de 2 anos. Quando o Davi falou aqui da comunidade, me veio isso. Quantos casos a gente sabe que existem, né? E que a comunidade tem o dever, às vezes a gente não se atém a isso, mas não é nada comum tu ver uma criança transitando de 2 anos de idade por uma avenida movimentada. Esse monitoramento das creches também é difícil. Claro que uma creche da tua, Fabiana... É difícil, eu não sei qual é o máximo hoje de uma creche aqui do
município. Aí depende, tem até mais de 100 crianças, são creches grandes
então,
no município.
Então isso a comunidade também precisa monitorar se as creches estão sendo bem cuidadas nesse assunto.
Na verdade, eu acho que assim, a gente tem que saber que criança é responsabilidade de todo adulto. Quando vem uma criança sozinha... Pega ela pela mão, segura ela, entende? Não deixa uma criança sozinha. É estranho, completamente estranho ver uma criança de 2 anos transitando. E sim, essa questão de segurança precisa ser muito bem elaborada e projetada. Claro que numa rede municipal isso acaba ficando um pouco mais complicado, mas ainda assim, cabe aos profissionais, eu sei que com exigências e com ofícios, eles também atendem, costumam atender isso. E, outra vez, né, eu sei que é um pouco... Mas tá dentro da escola, a responsabilidade é dos profissionais que estão lá.
Sim, sem dúvida.
Então, assim, uma prof tem que cuidar e saber quantos alunos elas têm e manter eles todos agrupados, com certeza. O que eu já acho que, assim, muitas vezes, o que se confunde, que voltando um pouco no debate, o que se confunde é que, às vezes, o que os pais querem? Os pais querem que a escola mantenha... A questão da criança se desenvolver, mas também que eles deem a educação para a criança. Então, eles cobram da escola coisas que seriam tarefa dos pais.
Em casa, né?
É isso aí. Então, isso que está sendo bem complicado desde a educação infantil. Os pais estão trabalhando bastante e achando que as escolas precisam formar não só estudantes, mas também formar pessoas. E cada família precisa ter a responsabilidade do seu filho de educá-lo e ensinar ele a pedir por favor, com licença. E sendo assim, esse cidadão vai ser aquele que não vai achar estranho uma criança de 2 anos caminhando sozinha.
É verdade.
Entende? A gente precisa formar pessoas, que é isso que está faltando no nosso mundo. A gente já não se comove mais com o que a gente vê. A gente acha que tudo está normal. E isso é uma geração que está vindo que já... É o contrário, está se comovendo um pouco mais com um animal, é capaz de pegar um bichinho, mas é uma geração que está vindo com um coração já acostumado com o sofrimento dos outros, tu até se compadece, mas tu não ajuda, entende?
E aí, nesse sentido, Davi, acaba sobrando para a rede estadual de ensino, para os profs das escolas receberem uma criança que foi mal educada, no sentido amplo da palavra, tá, gente? A gente tem a noção aqui de que nenhum pai, nenhuma mãe educa mal o seu filho porque quer. Talvez
não,
até
não.
Por descuidado, talvez até porque, ai, foi criado assim, eu também vou criar assim. Talvez porque não tem tempo, e esse não ter tempo é o que mais a gente está vendo hoje em dia, porque tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, o que deveria ser um caminho de educação amplo, direto com os seus filhos, os pais não conseguem. E aí tem as famílias problemáticas também, que a gente sabe que existem, o pai que é drogado, a mãe que trafica, enfim. A gente tem uma série de
realidades,
cenários de famílias diferentes. E aí, como os professores estão lidando hoje, Davi, recebendo essas crianças, hein?
É, cada vez mais o mundo exige, não só das crianças, né, dos pais, uma atenção quase 100% para o trabalho, né?
É.
E as pessoas chegam cansadas em casa, não querem dar atenção, e muitas vezes a criança faz indagações que ele não quer ouvir, e aí já responde de forma ríspida, e aquilo serve como exemplo, muitas vezes. Se o meu pai comigo faz assim, minha mãe, por que eu não posso fazer com a escola? Se, eu não estou dizendo que a única culpa são dos pais, né?
Sim, não, a gente
não,
tá
é bem isso.
Diálogo, né,
isso.
Na
verdade. É de toda a sociedade. Se eu chego em casa e digo, olha, me trancaram no trânsito, se eu tivesse uma arma, eu dava um tiro. Aquilo vai entrar na cabeça da criança e aquilo vai ser um exemplo. A maioria das vezes, a educação é pelo exemplo. Então, por que que muitas vezes a gente diz, tem que copiar, a gente tem que escrever, porque aquilo faz parte do ambiente escolar. Se não escrever, se não ler, até vamos fazer a leitura. Professor, eu não gosto de ler. Como é que a gente vai fazer uma educação sem leitura, sem escrita?
Não existe.
Então, assim, não existe.
Por mais então, criativo que o prof seja, né?
Escola é, não, não estou dizendo que só tem que ter escrita e leitura, mas a algum momento a gente tem que fazer uma leitura, a gente tem que escrever sobre aquele tema. Então, assim, esses exemplos, que a gente, retomando essa questão, vão fazer parte do caráter daquele adolescente, depois daquele adulto, para o resto da vida. E cada vez os estudos levam mais a gente a acreditar que isso começa na educação infantil.
Uhum,
então,
uhum.
Não é também culpar só a educação infantil, mas alguns traumas que acontecem na educação infantil, naquele período da infância, na verdade, se leva para o resto da vida. E claro, mas claro, obviamente que também pode acontecer um trauma ali na adolescência, que também pode se levar para o resto da vida, mas parece que cada vez mais os estudos levam nós a acreditar que esse período da infância é um dos mais importantes da nossa vida.
Isso, na formação da personalidade. No fim
inclusive
da
na escolinha também um não bendito é bem-vindo, ajudando a família a controlar essa criança. Porque dos 0 aos 4 anos é a idade da birra, a idade de que quer mexer em tudo, que não entende, não se faz entender também. É complicadinho, né, sabe?
Principalmente nessa questão de socialização, é na escola que ela acontece, né? Porque quando uma criança tá com os pais, pode até estar numa festa e tal, mas ela tá ali com uma proteção e ela sabe, né? Essa faixa etária, ela sabe que tem uma proteção, que tem alguém que zela por eles, que seria o pai e a mãe. Então, na escolinha, eles sabem que são eles por eles mesmos. Então, essa questão da birra costuma aparecer muito, porque eles não têm ninguém zelando para que pegue o brinquedo. E aí costuma
aí aparecer... Aí eu vou fazer o que eu quero na escolinha.
Isso, é aqui que eu vou impor a minha força, porque sou eu que preciso vencer no mundo. É muito bom isso, mas tudo tem que ter uma dosagem, porque nem sempre a criança pode ganhar tudo na força, e é aí que a gente vai começando a mostrar isso pro futuro adolescente, né? Mas nem sempre ele vai ter que ceder também. Mas a gente vai ter que ir mostrando estratégias. A gente costuma fazer isso bastante lá na escola. Ah, ele não quer te emprestar. O que, que tu acha que a gente poderia fazer? Então, é uma boa dica para os pais também, entende? Porque muitas vezes a nossa tendência é defender o filho numa situação de disputa e fazer com que ele ganhe. Mas a gente pode ir já começando a estimular a criança a pensar de uma forma racional. O que, que a gente pode fazer? Vamos oferecer esse e fazer uma troca? Vamos ver se ele aceita? E assim vai indo. A gente vai gerando situações onde a criança pode pensar, não de uma forma agressiva, mas de uma forma coerente, né?
E eles têm que aprender com alguma coisa de frustração também, né?
Isso é muito importante
para eles. Porque, assim, o pai não pode dar tudo. Ela não pode ter tudo que ela quer. Porque na escola ela não vai ter tudo.
Vida não vai ter tudo.
Porque, assim, ali são 30, 40 estudantes que eles têm que dividir, que eles têm que emprestar, que eles têm que conviver. E aí, por isso que quando, às vezes, eu vejo alguns projetos irem pro STF, por exemplo, de educação em casa, eu vejo isso com maus olhos. Porque como é que tu vai educar uma criança pra sociedade? Não, tu não tá educando pra ti, pra tu, teu ambiente de casa, né, doméstico. Tu tá educando para a vida. E como é que ela vai ter esse contato com a vida real se ele não vai para a escola, se ele não vai para o ambiente social?
O pai e mãe já tem por natureza a defesa do seu filho, né? Isso, querendo ou não, é automático no pai e na mãe. Ainda ele em casa, realmente, inclusive a gente já fez vários painéis sobre a educação domiciliar, que tem também o seu lado positivo, mas a gente cita aqui e conversou com muito mais pontos negativos do que os positivos. Então, assim, é uma linha bem frágil dessa do pai e mãe saber que o não defender o filho a todo momento, ele não está ajudando o filho, e sim prejudicando, porque vai ser uma criança que no primeiro não vai se frustrar.
Isso.
E aí, o primeiro problema vai se esconder.
Não são todos os casos, mas muitas vezes quando a gente chama os pais para fazer uma conversa sobre aquele, e aí falo especificamente dos adolescentes, a gente percebe que às vezes aquele adolescente comanda aquela casa. Porque com aquelas formas que ele tem de colocar as coisas, para que aqueles pais não fiquem de mal com o adolescente, muitas vezes o adolescente comanda a casa. E esse é um erro grave, porque é importante que a gente tenha o limite sobre aquele adolescente, né?
Essa chantagem psicológica que os filhos conseguem fazer com pai e mãe é mais grave do que o pai e a mãe possam imaginar. Porque a gente vê hoje na sociedade, não é porque a criança tem um poder aquisitivo melhor que ela é chamada de filhinho de papai. A expressão filhinho de papai veio justamente por causa disso. Se coloca uma redoma de vidro ao redor dessa criança que vira um cidadão babaca que acha que pode e fazer acontecer. E nisso surgem essas pessoas que vão sofrer muito, né? Sofrer. Porque a vida se encarrega de punir essas coisas.
Não vão conseguir enfrentar os problemas e a vida, porque estão sempre dependendo de uma força maior, que seria o caso o pai e a mãe. E normalmente quando a gente chama esses pais desses filhinhos de papai, eles já vêm com uma capa de proteção para defender o seu filho, que todo o teu diálogo acaba sendo em vão, porque eles não acreditam dessa forma, desse ponto de vista, né, de
prejudicar. Eu vejo várias matérias, palestras, teorias de psicólogos dizendo que esses tipos de pais, que existem milhares pelo mundo, são os pais egoístas, né? Que eles não pensam no futuro do filho, eles pensam em sim, em querer agradar o filho naquele momento e acham que estão certo.
E aceitação, né?
E aceitação. 11 horas e 34 minutos, vamos para o nosso intervalo comercial, hoje falando sobre os maus tratos que se encontram nas creches e também, por um outro lado, a dificuldade hoje de profissionais da educação, principalmente nessa fase da pré-adolescência e adolescência, de lidar, né, com essas crianças literalmente mal educadas. A resposta, a reflexão desses atos acaba na sala de aula. E aí haja preparo para lidar com essa criançada toda. Conosco Fabiana Guerra e o Davi Carnizella. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Em nome de Mude um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.